Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação: Tarciso de Carvalho e Perluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Sepultado em dúvidas.
Eu estou vendo aí, tem trocentas folhas e dúvidas aí.
Uma quantidade gigantesca.
Todos os nossos ouvintes resolveram mandar suas dúvidas antes de terminar as férias, sei lá, ou antes de chegar ao carnaval, para poder pular tranquilo, algo assim, né? Mas de qualquer forma, continue mandando. Nós não estamos reclamando, não. E o endereço para o qual você pode mandar suas dúvidas é info@radioeldorado.com.br. Tomando um cuidado, pelo vídeo, qual é?
No assunto, no subject, por favor, coloque o assunto que você quiser, o assunto do e-mail. Mas sempre coloque as palavrinhas plug 700, plug 700, para que a gente possa distingui-lo de um spam. Eu tenho tomado um certo cuidado, viu, Tarcísio, para mesmo os e-mails que não tem plug 700, mas tem um assunto que, sabe, socorro, estou com uma dúvida, tá? Dá para desconfiar que é uma dúvida de ouvinte.
Que é uma dúvida verdadeira.
Mas pode,
né,
ter acontecido de eu ter rejeitado algum e-mail por não ter esse plug 700 e eu ter pensado que era um spam, tá certo?
Certo. Então, por
qualquer
favor,
forma,
info@radioeldorado.com.br e no assunto não esqueça de incluir o termo Plug 700, ou seja, o nome do programa.
E quando a gente dá algumas dicas aqui, de ouvintes principalmente, a gente registra essas dicas nos infodrops do nosso site, que é www.intermatica.org. www.intermatica.org. .org, não .gov. Agora, veja bem, Tarcísio, Fernando Soares diz: meu nome é Fernando, tentei acessar alguns infodrops, que são justamente essas dicas que eu estava comentando, que foram sugeridos nos programas, mas quando acesso a página www.intermatica.org.br, o número máximo que eu vejo é 260. Como conseguir localizar os infodrops com os números acima de 260?
Simples, tira o BR. Na realidade é o seguinte, olha, o nosso site é www.intermatica.org. Morre aí, não tem BR, não é com, não é nada, é intermatica.org, certo? Então esse é o site que eu e o Pierluigi mexemos normalmente. Agora, não há dúvida que existem ouvintes, né, que inclusive com um espírito de colaboração muitas vezes, resolvem fazer espelhos do site ou replicar informação em outros sites. Então, Eu não sei, eu não testei, mas intermatica.org.br não é nosso. Então é provável que você esteja entrando num outro site.
Um espelho desatualizado.
Um espelho desatualizado, vamos dizer assim, feito por algum ouvinte que nós desconhecemos, né? Ou por alguma pessoa que nós desconhecemos. Então, para pegar realmente os últimos infodrops e visualizar todos eles até o 300 e lá vai carqueirada.
387, que
já estamos beirando o número 400, né? Então você entra no www.intermatica.org, tá? E aí sim,
sem o BR.
Você vai ver um site até com visual bem, bem precário, com vários botões, clica lá no botão infodrops e a partir daí uma outra página se abre também com botões, com as sequências, com as várias sequências de numeração, várias faixas de numeração, que se estendem aí até o 380 e lá vai pedrada. Né?
Agora, Valdemir Fileto nos mandou um e-mail. Olha que coisa simpática, Tarcísio. Só para dizer, olha, a orientação que vocês me deram numa dúvida que eu passei funcionou muito bem. Muito obrigado, Valdemir Fileto. Obrigado, Valdemir. A gente gosta desses
retornos
positivos, de saber que a gente foi útil.
Uhum.
Em compensação, o Gilberto, da Vila Madalena, viu, Tarcísio, ele está com um problema estranho. E é um problema pelo qual eu já passei, pelo qual você já passou, e pelo qual muitos ouvintes já passaram. De repente, eis que de repente, ao navegar pela internet, surge o seguinte aviso. Stop! Windows require immediate attention. O Windows requer uma atenção imediata. O Windows achou 55 sistemas críticos, erros críticos de sistema. Para consertar esses erros, siga as seguintes... Tá. Primeiro, faça o download do Registry Update em tal site. Depois faça isso, depois faça aquilo. Diz o Gilberto, eu entendi que tudo isso é um alerta para uma falha do meu Windows. E que devo entrar no site deles e baixar um programa que conserta esse erro. Gilberto, parabéns. Você é uma das raras pessoas que escreve consertar com essa. É impressionante a quantidade de erros ortográficos. As pessoas escrevem.
Pelo menos erros críticos com relação à ortografia não há, né?
Não
tá
há. Certo. Parabéns, Gilberto. Só que eu nunca fiz isso, pois pode ser um vírus. E o computador nunca teve ou nunca deu problema, apesar de eu nunca ter feito o que é pedido. O único problema que tem me trazido é que esses avisos vêm seguidamente. Abre-se uma janela tipo 10x10. E fica sempre acima de tudo. Tudo bem, eu apago sem problema. Daqui a pouco, abre outra vez. Daqui a pouco, abre outra vez. E se eu não apago de imediato, elas vão se juntando umas sobre as outras.
Uhum.
E quando eu vou apagar, tem mais de 10 janelas.
Certo.
Como já disse, eu nunca fiz o que é pedido, por medo de ser um vírus. Gilberto, mais uma vez, parabéns.
Parabéns, exatamente. Olha, o próprio teor da mensagem, stop, Windows requires immediate attention, enfim, uma coisa assim, tom de alerta, de pânico.
Primeiro, não é estilo da Microsoft.
Não é estilo da Microsoft. Segundo, você não está rodando, ou não rodou nenhum programa para fazer um diagnóstico do seu computador para que surgisse essa mensagem do nada, né? Então, isso é já um adware que deve estar instalado no seu computador, né, sem o seu conhecimento. E é ele que está provocando o aparecimento constante dessa mensagem, né? Sempre essa mensagem aparecendo diversas vezes, às vezes até em cascata, como você disse. Tá? Não siga o link dessa mensagem, realmente é uma mensagem falsa, o seu Windows não deve ter mais de 55 erros críticos, tá, de sistema. Não siga, portanto, o link dessa mensagem, ela é uma isca para você ir para um site e talvez pegar no seu computador algum vírus ou algum troiano ou alguma coisa pior, sei lá. Então, parabéns por não ter feito isso. Agora, para remover esse incômodo dessa mensagem, tente instalar, se você já não tiver instalado, se tiver instalado, melhor, rode um escaneamento completo a partir de um desses programas anti-spyware. Né? Então, por exemplo, o ad-aware, que você pode obter
na Lavasoft.
Lavasoft.com, né? www.lavasoft.com. Ou então o spybot, né? Que pode ser obtido... Enfim, nem sei exatamente qual é o link.
Mas é só entrar no Google, falar Spybot.
Spybot já aparece, exatamente, já aparecem links para você fazer o download dele. Enfim, instale um desses programinhas, mande fazer um escaneamento completo e muito provavelmente será localizado um spyware ou um adware que está causando o aparecimento dessa mensagem. Mande remover, pura e simplesmente, e aí também desse incômodo você muito provavelmente vai se livrar. Agora, outro detalhe, às vezes essa mensagem não aparece por você ter sido vítima de uma instalação de um adware. Às vezes ela aparece em alguns sites realmente. Tem alguns sites que têm scripts que fazem esse tipo de mensagem, ou mensagem com teores parecidos com esse, surgirem na tela. Aí a ideia é ficar atento a quais sites em que essas mensagens costumam aparecer e evitar justamente a visita a esses sites, porque alguma coisa mal intencionada existe por trás disso.
Agora, a Maria de São Paulo nos manda um e-mail também dizendo: ouvi o último Plug 700, achei maravilhoso. Estou iniciando em informática e sempre que tiver alguma pergunta vou enviar aos professores. Com certeza, Maria, estamos aqui à disposição e, aliás, eu queria aproveitar para fazer um comentário a respeito do perfil desse programa. O Tarcísio e eu, um belo dia, decidimos voluntariamente, o nosso trabalho é voluntário, nós decidimos fazer a verdadeira inclusão digital. O que é inclusão digital? É pegar um monte de pessoas principiantes, qualquer que seja a sua classe social, porque acho que inclusão digital com cotas é uma contradição em termos, né? E pegar qualquer tipo de pessoa, qualquer classe social, e tentar introduzir essa pessoa devagarzinho, com calma e didaticamente no mundo da informática. Por isso que, inclusive, alguns se queixam: você não respondeu meu e-mail. O seu e-mail era demasiadamente sofisticado, a pergunta. Ou seja, a gente estava atingindo um público demasiadamente limitado. O nosso público predileto, o público para quem a gente quer falar, é justamente dos iniciantes, dos principiantes, que estão aí se debatendo nesse labirinto.
Os usuários do computador que se enfrentam, ou que enfrentam, probleminhas, né, de navegação, probleminhas de uso do próprio computador, esses probleminhas do dia a dia, tão comuns, né, que qualquer usuário de computador enfrenta. A gente não está aqui, obviamente, para gastar um programa inteiro, por exemplo, explicando passo a passo como é que você configura uma rede.
Né?
Ou então como é que você deixa o seu computador mais esperto, configurando os registros do Windows, coisas exatamente muito técnicas. É claro que, eventualmente, uma ou outra dica, os próprios ouvintes, vocês próprios ouvintes, acabam mandando para a gente, né? E a gente acaba repassando, ou mesmo a gente, de repente, descobre aí uma dica interessante, um truque legal para fazer, e a gente passa, mas como pílulas, e não como o tema principal do programa. Agora, uma coisa... Uma visita é obrigatória, né, Perluigi?
Tá certo.
Uma visita, você que está entrando aí no mundo da informática, ou está pretendendo entrar no mundo da informática, você deve entrar usando aí um computador do seu amigo, ou até o seu computador, se você estiver pensando em trocá-lo, em www.semptoshiba.com.br. Nesse site, você clica no link Informática, e depois você clica em Desktops. Vai aparecer uma página que mostra... dezenas de configurações de computadores com a tecnologia da Semptoshiba. Há uma variedade enorme dessas combinações nas linhas Lince, STI, são processadores Intel ou AMD, sistemas operacionais Linux ou Windows, memória ao seu gosto, né, que pode ir de 128 até 1 GB. Enfim, você certamente, nesse site, vai encontrar um equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Aliás, por falar em Linux, o nosso ouvinte Marcos, primeiro nos dá os parabéns porque começamos a falar um pouco mais em Linux. E olha, falaremos cada vez mais. Porque com o preço que está o Windows Vista, acho que a gente vai falar cada vez mais
sobre Linux. Eu acho, né, que o preço e as dificuldades inerentes, né, de um novo sistema operacional... Do Windows Vista, eles com certeza serão um excelente chamariz, um excelente atrativo para o Linux. Né?
Sim, porque inclusive, se você for ver qual é a exigência de hardware que o Vista faz,
é
para uma elite realmente socioeconômica.
Aí a inclusão digital fica realmente difícil de ser
realmente
feita.
Se,
né?
A inclusão digital vira coisa de proctologista. Agora, voltando aqui um instante, o Marcos diz o seguinte: vocês deram uma dica sobre aquela distribuição do Linux fantástica, Ubuntu.
Ubuntu.
E ele diz, aliás, é a que eu utilizo, Marcos utiliza. Eu só quero informar que não é necessário nem mesmo pagar nada ou fazer downloads.
É que a gente não foi adiante, tinha um cadastro ali, a gente... Né?
Exatamente. E diz, a equipe responsável pelo desenvolvimento tem um serviço de entrega de CD gratuito pelo correio.
Nossa, nem as despesas postais
nada,
eles cobram.
Nada. Mas você vai demorar um pouco porque vem de fora do Brasil, vem do exterior. Mas
tá certo.
E falou, vale a pena esperar. E o site é ShipIt. ShipIt seria envio, né, por navio, né?
Remetam, né?
Remetam, né? Ship, esse ShipIt seria S-H-I-P-I-T. Ponto. Ubuntu.com.
Aqui só um parênteses, viu, Perluigi? Normalmente... Você já deve ter percebido que toda vez que você digita um endereço de um site, o browser, né, o seu programa de navegação, ele trata de colocar automaticamente, antes do endereço, umas letrinhas do tipo http://, que normalmente não é necessário ser colocado. Trata-se do protocolo.
É, Hypertext Transfer Protocol.
Não isso, é isso.
HTTP.
É, quando você quer usar um outro protocolo, por exemplo, para transferência de arquivos, você usa normalmente o FTP 2.../.
File Transfer Protocol.
Exatamente. Agora, aqui, viu, Perugino, não sei se você notou, nesse endereço é HTTPS.
S de Security.
De Security, é. Quer dizer, é um protocolo, ou seja, você vai entrar numa página de cadastro que tem algoritmos de segurança,
de
né?
Criptografia de segurança. Normalmente,
exatamente.
Os HTTP dos bancos têm esse S.
Né? Exato. Eu não sei se você digitando chipit.ubuntu.com, ele automaticamente vai entender que é o HTTPS. Se não der certo, então você digita antes do endereço que o Pierre Luigi acabou de passar, https://, e aí sim, chipit.ubuntu.com.
Você sabe que esse nome, Ubuntu, me lembra um amigo meu lá da Bahia, o Valdir. O Valdir lá da Bahia, ele tem um programa de...
Não é esse Valdir aqui, não, porque o Valdir já está fazendo assim.
Esse é o Valdir Paiano.
Esse é o Paiano.
Aquele lá é Valdir Baiano.
Aquele é o Baiano, tá certo. Baiano.
E ele tem um programa de incentivo de inteligência para crianças superdotadas, tá, né? E ele chamou o programa de Babu Namor. Aí eu achei que era um nome assim, um afro-nome, né? Babu Namor, sabe? Xangô, Babu Namor.
Sei,
e depois
alguma coisa
eu descobri
desse tipo.
Que é as iniciais de Baiano Burro Nasce Morto. Babu Namor.
Tá certo.
O cara é muito engraçado. É,
mas ele acabou criando aí até quem sabe, um termo de candomblé, né? Alguma coisa do tipo.
Me diz uma coisa, Tarcísio, eu posso colocar esse endereço do Ubuntu no 388, ou você tinha reservado esse número para mais alguém?
Pode colocar. Eu acho que é uma excelente medida para os nossos ouvintes que querem migrar, ou se não migrar, pelo menos experimentar aí essa versão do Ubuntu, da distribuição Ubuntu do Linux, né? Que é uma versão que muita gente já está usando aqui no Brasil com bastante sucesso, vamos dizer assim, né? Está bastante satisfeito. Tem mais dicas aí. Ele fala também a respeito
das distribuições. Eu vou colocar todas essas dicas.
Mas só para mencionar,
388.
O Kurumin 7,
né, que está no guia do hardware.
Está no guia do hardware, no Big Linux e no Mandriva, né, ele também dá os endereços. Ele fala também a respeito de sites em português. Essa a gente poderia também incluir, essa particularmente, num outro Infodrop. Porque eu acho interessante, né? Muita gente que migra para o Linux. Fala, ah, legal, o Linux é de graça, se não é de graça, pelo menos eu pago muito pouco, só pelos CDs, às vezes, de distribuição, né, enfim, pela mídia em si, mas não pelas licenças que não existem, porque trata-se de um software aberto, de código aberto. Mas se eu migrar para o Linux, olha, eu trabalhava com o Windows, ao migrar para o Linux eu vou encontrar aplicativos, programas suficientes para cumprir as necessidades que eu tenho. Né? Então, por exemplo, será que eu encontro um bom processador de texto que rode legal no Linux e que seja também, obviamente, gratuito? Ou uma planilha eletrônica, ou um programa de edição gráfica? Então, tem um outro aqui que é o vivaolinux.com.br. Tem outros endereços que ele passa aqui, né, que a gente vai deixar disponíveis também no Infodrops, para que você visite, conheça sites em português sobre GNU/Linux e softwares de código aberto. Então tem vários programas desse nível. Mas vamos falar mais sobre isso, né, Peluíde?
Vamos
fazer agora um intervalinho, a gente já volta com o segundo bloco do programa de hoje.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
José Carlos Gomes, um ouvinte nosso do programa Plug 700, nos mandou uma dica fantástica. Uma verdadeira enciclopédia de dicas para o dia a dia de uma família, que vai desde preciosas informações sobre materiais e técnicas de reforma da casa, até culinária ou reparo de eletrodomésticos. Trata-se do site Faz Fácil. O Faz Fácil é um site que você pode encontrar um link diretamente para ele em www.intermatica.org. Lá chegando, clique no link Infodrops e procure o Infodrop número 274. Lá você vai encontrar um link direto para acessar esse site fabuloso. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.